2023 da Exetec. Exetec é uma incorporadora, né? Trabalha no setor de construção de imóveis, especialmente imóveis residenciais, muito embora ela também participe de construção de imóveis comerciais. É, mas é uma estrutura separada à parte, né? E não é o principal core, não é o core business da empresa. E é uma empresa que decidiu, né, prefere operar apenas em São Paulo, basicamente na cidade de São Paulo. Uma empresa que vai atingir uma classe média, média alta. É, e é uma empresa que foi conhecida ao longo dos anos por algumas características de qualidade, é, na gestão do seu negócio, por também ser uma empresa bastante verticalizada. Ela atua em todas as fases de um projeto, por isso que é uma incorporadora, compra o terreno, desenvolve o projeto, constrói o prédio, é, faz o marketing, né, as vendas, comercializa, e também o financiamento, né, a parte financeira. Então, do primeira ponta até a última ponta, a Exetec participa, e ela não utiliza muitos terceiros nessas operações, e isso que garantiu a ela ser uma das empresas que possui uma margem bruta maior do setor. Historicamente, ela conseguiu manter uma margem acima de 40% em grande parte da sua história. Isso vai ser talvez o principal motivo de discussão desse vídeo, por conta dessa característica, né? A Exetec é uma grande empresa com histórico excelente, é, muito bom, pelo menos, de um setor complicado, mas que está passando por um momento um pouco mais difícil, e talvez até, desde que eu comecei a acompanhar a empresa, talvez até o pior, né? É, essas empresas não têm uma análise muito fácil, não dá para a gente usar as mesmas lógicas que a gente utiliza em outros tipos de empresa. Os ciclos dessa empresa são muito longos, em torno de 5 anos, mínimo de 3. E as coisas que a gente precisa acompanhar são diferentes. Então, vamos ver o resultado e eu vou tentar explicar e pontuar como que eu acompanho esse tipo de empresa, como acompanhar. Mas, assim, adiantando, você chegar a uma conclusão se é uma empresa que gera valor ou não, não é uma coisa fácil nem óbvia. Vou mostrar por que também disso, né? Então, das duas, uma: ou você esquece que existe esse setor, ou você tenta ir um pouco mais a fundo e investe numa empresa. Necessariamente tem que ser pegar uma empresa que estão entre as melhores, as três melhores aí, tentar até definir qual que você acha que é a empresa melhor do setor, se quiser investir nesse tipo de setor. E olhar muito no longo prazo, né? E ficar atento a algumas métricas que eu vou destacar aqui. Então, eu vou comentar em cima e dizer um pouco do contexto. É, aqui é uma apresentação, então não vai ter muito detalhe que você vai poder... O release da Exetec é uma aula, para quem quiser entender um pouco mais do setor. Tem muito detalhe, até já foi mais assim, detalhado, diminuir um pouco, mas dá ainda para ter uma boa noção, aprendi muita coisa da análise, lendo esses releases trimestre após trimestre. Mas vamos usar a apresentação, que é um pouco mais dinâmico, e eu vou comentando aqui. Então, a empresa, ela lançou poucos empreendimentos em 2023, que são 4, né? São esses que estão aqui na tela. São poucos lançamentos, principalmente comparando com o 2022, ela lançou, se eu não me engano, 9 empreendimentos. Então, foi menos que a metade, né, em 23. Qual foi a estratégia? Inclusive, a gente vê aqui, ó, lançamentos percentuais da Exetec 2023 é inferior aos últimos 5 anos. Né? Por que que ela fez isso? Ela não tinha como lançar, capacidade de lançar? Não. Ela entendeu que não era um bom momento para ela fazer esses lançamentos e essas vendas poderiam ficar prejudicadas e acabar sendo não tão rentável. É uma empresa que prima muito por margens, como eu falei. E ela vem no momento, de pior momento da sua margem bruta, e ela está querendo retomar isso. Então, enquanto a taxa de juros está alta, o cenário macroeconômico não é favorável para a compra de imóveis, né? Comprar imóvel não é uma coisa que qualquer um faz a qualquer momento, né? É um dispêndio de grana muito grande. Então, são coisas que precisam ser bem feitas, né? Você vai vender poucas unidades num trimestre. Então, pelo menos nesse setor que a Zetec atua, que é um setor mais de classe mais alta. E mesmo sendo classe mais alta, as crises afetam porque é uma quantidade de grana alta. Então, a estratégia dela foi segurar lançamentos e focar na venda de estoques. De estoques de empreendimentos performados ou em construção. Para dar uma desovada, né? Você ficar com um estoque muito grande é ruim, porque você acaba perdendo. Você tem despesa enquanto você tem. Se você tá o imóvel no seu estoque, as despesas são altas para manter esses imóveis. E os imóveis mais antigos precisam ser vendidos, né? Para eles não ficarem obsoletos e tal. E você também não perder muita margem, né? Então, ela preferiu focar nisso do que lançar empreendimentos que, de repente, não teriam uma possibilidade de vendas melhores ou com preços que ela julga ser o ideal. Mas até que não é uma empresa que costuma vender a qualquer preço. Se ela achar que não está justo, ela não vai vender. Por vender por vender, ela prefere segurar. E aí, por isso, ela resolveu focar nessa questão. Então, quando a gente for ver a DRE, todos os números da DRE caíram em relação a 22. Porque ela não... o que que acontece? A maior parte das receitas e, consequentemente, do lucro bruto, EBITDA e lucro líquido que uma empresa vai apurar no seu exercício, a maior parte vem de lançamentos. É uma característica, né, do setor. Acaba vendo no lançamento as pessoas compram mais, existe um marketing maior em cima. Parece até meio loucura isso, né? Porque as pessoas preferem comprar um negócio que ainda não existe, né? E que você não tem garantia de quanto tempo aquilo vai estar pronto. Sabe que obra no Brasil é complicada, apesar de que a Zetec tem um histórico muito bom nesse sentido. Inclusive, pela primeira vez na história, ela teve atraso com obra, e isso custou para ela margem bruta. Já vamos comentar sobre isso. Atrapalhou o resultado também, esse ato, único ato falho dela na história. Então, a gente vai ter que contextualizar toda essa análise. Fora isso, esses números, receita, lucro bruto, EBITDA e lucro líquido, eles não são métricas muito boas para a gente tentar entender se uma empresa é boa ou não, porque por conta do característica do setor, ciclos longos, e já olhando lá, quando a gente for para o quadro da Baixa, vai ficar mais claro isso. Tá? Então, dá uma olhada nos lançamentos do ano e entender o contexto, né? Se foi abaixo ou acima. É claro que o contexto de lançamento foi ruim, mas dá para entender o motivo, né, que ela fez isso e como é que a gente vai analisar se essa decisão for certa. Se ela aumentar o número de lançamentos em 24 e tiver uma boa velocidade, uma venda sobre oferta, né, o VSO for bom, ela vender bem e ela começar a recuperar margem bruta mais rápido, vai significar em parte de que essa estratégia foi bem feita, né? Então tem que ter paciência, né? A empresa que tem que fazer ter paciência para vender os seus ativos nas melhores horas e conseguir equilibrar tudo isso, né? Também não dá para ficar sem lançar, porque tem que se pagar a conta, tem que vender e enfim, tem todo um ciclo que você precisa obedecer e seguir para a empresa prosperar. Então, essa é a razão aí dos lançamentos mais fracos. Então, esse quadro aqui de baixo é interessante para a gente ver a execução. A estratégia era vender estoque. Priorizou isso. Então, a gente vê que ela conseguiu ter sucesso dentro da estratégia. Se a estratégia foi melhor ou não, como eu falei, a gente vai ver mais para frente. Mas dentro da estratégia, ela vendeu praticamente tudo o estoque de 2019, que são empreendimentos mais antigos. Então, 93% vendido. e em 2020, 75%, né? Os mais antigos ela vê uma prioridade, até porque são imóveis já entregues, né? Não necessariamente, né, todos. Não dá para saber aqui, que aqui é do ano de lançamento, né? Não o ano de entrega. Mas ela priorizou esses empreendimentos lançados mais anteriormente serem vendidos. E vendeu bem, até os de 2020 aqui, ó, 69%. E dos lançamentos ela vendeu 44%. Então, vendeu bem, né? Mas vai aparecer uma receita pequena porque é uma quantidade menor de imóvel que foi lançado, né, em 2023. Lembrando que a receita do segmento ele é determinado pelo método POC. Você vai receitando conforme o avanço da obra. Existe um percentual ali a partir de algum momento que você começa a receitar e aí, a partir dali, conforme vai avançando a obra, você vai receitando e os custos também têm relação com isso, né? Então, o custo do terreno, o receita do custo do terreno, a receita, tudo está embutido só nesse momento em que ela atinge as cláusulas ali, destrava, né, para conseguir receitar. Então, não é exatamente quando ela começa a construir ou necessariamente quando ela vende que vai aparecer na receita. Né? Vai ter um momento certo para isso que vem depois. Então aqui a gente vai ver a evolução de vendas e a gente vê que as vendas, muito embora ela tenha lançado pouco, as vendas foram saudáveis, né? Vendas líquidas sofreram um pouco mais. Eu não sei se vai ter aqui evolução de vendas brutas. Tem aqui, mas no, aqui tem por trimestre, né? Porque as vendas brutas tiveram um aumento maior em relação a 2020, mesmo lançando menos. Isso significa que ela conseguiu vender bem, especialmente os estoques. E as vendas líquidas acabaram tendo uma evolução menor, porque ela teve muito problema. Não sei se muito problema, mas ela teve mais problema ao longo do ano com o distrato, especialmente aqui no segundo trimestre, porque não sei quem acompanha, vai lembrar do problema do EZ Parque da cidade. E aqui vai ficar bem, bem claro, porque ela coloca uma métrica aqui, se a gente excluir o problema do Parque da cidade, né? Vai cair bastante esses distratos, que é esse número aqui, 37. Os distratos foram no final do ano 49, ajustado 41. Essa ajustada você tira as modificações do. Você não perdeu a venda. O cliente ele fez um downgrade, um upgrade, uma transferência, né? Você só trocou uma. Você ia comprar um apartamento e trocou por um outro. Aí. Então, se você excluir essas trocas, tudo aparece no distrato, mas nem todo distrato é ruim. Você fez um downgrade, você não perdeu todo o dinheiro, e se você fez um upgrade, você até melhorou a situação da sua venda. E aqui embaixo é excluindo. Então, olha como cai muito, de 49 para 37. O EZ Parque da cidade foi responsável por esse maior número de distratos, porque é a história daquele atraso. Então, muita gente optou, assim, pagou multa, a EZTEC teve que pagar multa e ofereceu a possibilidade do cliente destratar, né, de devolver o imóvel, e a EZTEC tem que devolver toda a grana. Então, esse foi um dos principais problemas aí do ano. E gerou problema lá na margem bruta também. Por isso que a evolução de vendas líquidas cresceu menos, acho que foi 1,5% o crescimento de vendas líquidas, e a venda bruta subiu 4,5%, se eu não me engano, foi isso. Então tem bastante diferença. E no fim do ano a gente vê vendas menores, porque cada vez mais ela focou, né, em diminuir. Focar nas vendas de estoques, diminuir lançamentos, isso acabou afetando o resultado do último trimestre. Aqui é o perfil das vendas no trimestre, né? Como que em lançamentos foi muito pouco, né? E a maior parte das vendas do último trimestre foram empreendimentos em obras. Aqui tem todos os projetos que ela entregou. 1,8 bi em VGV de entrega no ano. Foi um alto número de entregas realizadas em 23. Lançou pouco, mas entregou bastante obra pronta. E 84% desses empreendimentos vendidos, que é um número bem saudável. Então ela conseguiu equilibrar bem essa questão do estoque, né? Ficou, diminuiu um pouco em relação a 22, que entram, ela vendeu muita coisa, mas entrou também outros imóveis que ela entregou, né? Entra no estoque. Então ela conseguiu manter aí uma quantidade relativamente estável, mas fazendo esse ciclo, né? De vender os estoques mais antigos e os lançamentos entrando. Então ela conseguiu executar bem, como eu já falei antes, essa estratégia do foco da venda dos estoques. Banco de terrenos, ela sempre tem um banco de terrenos bastante expressivo, né? A Isetec acaba comprando bastante terreno, como é uma empresa que tem estrutura de capital muito boa, ela se prepara, né? Compra terreno nos melhores momentos e aí fica lá com aquele land bank. E quando tem algum projeto, ela tem para todos os tipos de projetos e locais que ela queira aprimorar, e é por isso que ela, esse é um dos fatores que ajuda ela a ter margens boas nas vendas, né? Ela acaba fazendo as coisas, consegue se estruturar para fazer tomadas de decisões nas horas que convém melhor, considerando que a gente tem um setor significativamente cíclico. Então a receita vê como que descasa, né, a receita com relação ao lançamento e tal. Então ela acabou receitando mais no último tri. E ao contrário ali do que a gente viu com. Com relação às vendas, né? Ela vendeu menos no último tri, mas receitou mais. Então, o método de apuração de receitas é diferente do segmento. Então, por isso que não dá para olhar isso de forma tão linear, né? O método POC pode distorcer o resultado também. Parte disso entra por equivalência patrimonial, né? Quando tem participação no empreendimento, vai entrar direto no lá no lucro líquido, no EBITDA, né? E no lucro líquido. E aqui o lucro bruto. A evolução do lucro bruto, que também terminou o ano ganhando mais força e recuperando margem, né? Isso que é, para mim, com todos os problemas que a Isotec está tendo aí, do cenário e tal, eu considero um ano sinalizações positivas, porque ela está recuperando a margem bruta dela, que caiu muito, né? Por que que essa margem caiu tanto? A partir de 2019, 2020, a pandemia gerou um problema de escassez de matéria-prima no pós, né? E tudo que veio dali para frente, as obras acabaram ficando muito caras, né? O custo dos produtos vendidos, né? O CPV, vamos dizer assim, né? Ficou muito, custo muito alto, muito acima do que era o orçado antes, né? Essas coisas são premeditadas com bastante antecedência. E isso afetou muito a margem bruta da empresa, né? Por isso que uma empresa que girava sua margem mais de 40% chegou a cair aí para 20 e poucos por cento, né? Assim, queda absurda. Porque o custo era muito alto e você não tem como repassar isso para o cliente, né? Não tem como você, na mesma proporção da inflação do material para construção, ainda mais que a Isetec acaba gastando, tem um custo mais alto por ser um empreendimento de uma classe maior e tal. Vende, claro, a preços maiores, mas não acompanha. Se a inflação está muito alta, você não consegue injetar, devolver isso tudo para o consumidor. Então você perde margem. Então a gente vê uma recuperação dessa margem, que terminou aí o ano em 33%. E o mais, assim, então esse é um dos critérios para a gente acompanhar, a margem bruta. E tão importante quanto acompanhar a margem bruta é acompanhar a margem bruta a apropriar, que é a margem que ela vai ter no futuro, né, os empreendimentos futuros. A gente vê que para o futuro já tem uma sinalização de uma margem muito melhor. Terminou o ano em 38% a margem apropriar, quase chegando nesses 40% aí, que é o diferencial, sempre foi o diferencial da EZTEC. Então ela mostra, né, um resultado ruim, no momento ruim, mas mostra sinais de melhora, de recuperação. Porque à medida que ela vai se desfazendo, né, desses empreendimentos que sofreram margem na margem pelos custos altos, esse mix ele vai modificando, vai sobrando os empreendimentos mais novos, que já foi com uma outra estrutura de custo, mais normalizada. Então as margens são melhores. Então daqui para frente a tendência é ela vender empreendimentos com margem melhor, porque ela teve custos menores nesses outros prédios que sobraram para ela vender no futuro. Então a gente já vê uma dinâmica muito diferente da margem bruta. E a gente vai ver a tendência, a gente vê em 2024 essa margem voltando, subindo aos pouquinhos, né? Até chegar nesse valor aqui. Então acompanha essas duas métricas, margem bruta e margem bruta apropriada. Um dos fatores mais importantes, junto com a VSO, que é a venda sobre oferta, que não apareceu ainda aqui, né, nessa apresentação, mas lá no release tem, não sei se vai aparecer aqui, mas já adianto que foi uma VSO saudável ali de uns 30 e tantos por cento. Então, essas são as principais coisas para se acompanhar. O resultado financeiro acaba fazendo parte, né, porque ela faz o financiamento para o cliente, então ela ganha um dinheirinho com o resultado financeiro. Já teve épocas melhores aqui também, né? Mas aqui resultados de trimestre, né, do resultado financeiro e do lucro líquido. Tem a carteira dela aqui de alienação fiduciária. E a estrutura de capital, né? Empresa que sempre teve caixa líquido, e até 2022 essa era a realidade, né? 241 milhões de caixa líquido, e ela passou a ter uma pequena dívida de 94 milhões. Isso é um problema? Não, não é um problema, é uma dívida muito pequena, ainda é uma alavancagem inexistente. E outra coisa, ela está no momento de ciclo, a geração de caixa dessas empresas, ela também segue um ciclo. Então, muitas vezes você vai ver geração de caixa negativa, ela queima caixa, porque quando ela está lá construindo, ela vende, 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 mas não está entrando dinheiro. O dinheiro ele vai vir no grosso quando os empreendimentos são entregues, né? O cliente recebe a chave, aí vai rolar o financiamento e o banco vai repassar o que tem que repassar, ou se o financiamento for direto com a EZTEC, o cliente vai pagar direto. Então, se ficar de olho aí, né, para a gente entender a geração de caixa, quando que vai ter que ano ou que época que você vai ter um volume de entregas, né? E aí você acompanha a geração de caixa. Então, você vai ver esse ciclo com caixa positivo. E ela fez muitas vendas no quarto trimestre desses entregas, né, de chaves, né? Isso, na verdade, é o que eu queria dizer. Então, leva um tempo para esse repasse, em torno de 3 meses. Então, é provável que ao longo de 2024 a gente já consiga ver uma geração de caixa de novo positiva. E aí vamos ver como é que vai ficar essa dinâmica aí da dívida versus caixa. Aqui a gente vê os últimos 5 anos, né? Característica de uma empresa cíclica, né? Então você não vai conseguir fazer uma análise assim de curto prazo, para saber se a empresa está bem ou não. Tanto com receita, com lucro bruto, quanto com lucro líquido. Se tiver o lucro líquido é o pior dos últimos 5 anos. O lucro bruto também está entre os piores. Então isso não quer dizer muita coisa, né? eventos subsequentes, né? Os lançamentos já tem aí dois lançamentos no já em 24, né? Até março isso aqui. E próximos lançamentos. Mais dois. Então, onde já vê de cara aí mais quatro lançamentos em 2024 já. Empresa mostrando que vai mudar aí a estratégia de venda de estoques para realmente lançar. Né? Não sei se ela apresentou algum guidance de lançamentos para o ano, mas a gente já tem aí quatro lançamentos, que foi tudo que ela fez em 23, só na programação do primeiro trimestre. Já lançou dois e vai lançar dois aí, não sei se entra no primeiro trimestre, a gente só vai saber quando sair o resultado do primeiro tri. Então, é complicado a gente analisar as Zetec por aqui, né? A gente vai ver receitas muito loucas, né? Subindo, chegando a 1 bilhão em 2013, depois caindo para 390 em 18, aí subiu para 1 bilhão de novo agora. Então, é bem difícil de analisar a geração de valor desse tipo de empresa por números. E a gente vai ver que os outras métricas seguem a mesma coisa, EBITDA até talvez até pior, né? Vai ficar ciclando, chegou a ser 500 milhões, agora está em 200, e o lucro líquido nem se fala. Então, eu acho complicado avaliar o quadro para esse tipo de empresa. Então, a questão maior aqui para a gente acompanhar é se a EZTEC vai voltar a ter esse nível de EBITDA, de margem bruta, desculpa, 40% que ela teve aí nos últimos muitos anos, né? Assim, quase 10 anos, chegou a ter margens até maiores aqui nesse período. Teve um boom, né? O ciclo imobiliário ele foi muito forte de 2011 a 2015, né? Então isso aqui também sai um pouco da realidade histórica da empresa, porque o setor ficou muito pungente, né? Mas você esperar uma margem bruta de 40% mais, acima de 40%, sim, é algo que se deve cobrar e esperar no nível da EZTEC. Então, a gente viu um processo de recuperação na margem bruta e a gente precisa acompanhar para ela retomar esses 40%. Mas fica bem complicado analisar todo o resto aqui. A estrutura de capital é fundamental, né? Isso aqui fez com que a EZTEC se tornasse uma empresa das mais interessantes do setor, por manter. Se a empresa trabalhar muito alavancada, é ferro, porque chega esses ciclos de baixa aí, que duram às vezes anos, e a empresa vai procurar, quebra. Não à toa a gente vê várias empresas do setor quebrando, por isso que é um setor que não é nem bem visto. A EZTEC é, de fato, uma das exceções das empresas mais antigas, né? Tem empresas um pouco mais novas aí, mais recentes, fazendo um trabalho bom também. Mas essas de mais longo prazo, são poucas como a EZTEC. Na estrutura de capital tranquila, fundamental para se manter uma tranquilidade, né, para quem é sócio dela. E a geração de caixa vai ciclar absurdamente, como eu falei. Você vai ter períodos aqui de geração de caixa negativa, aqui, ó, nos últimos anos. Principalmente se ela passar por um vale de lançamentos, né, menor. Você vai ter períodos maiores de geração de caixa negativo, só que vai chegar um momento que vai entrar muito caixa, como aqui em 2017. Não tem grandes períodos de geração de caixa aqui mesmo, né? Mas só para entender essa dinâmica de geração de caixa negativa que vai aparecer aqui no quadro. E aqui, nem por aqui, ou às vezes é até mais difícil olhar por aqui, você vai ter uma boa ideia do retorno, se essa empresa vale a pena você investir ou não, porque tem esses ciclos muito longos. Até o cara que investiu lá em 2006, até 2013, era excelente o retorno, mas depois devolveu quase tudo, né? Até 17, voltou a subir absurdamente até 21, e eu estou olhando a curva de lucro, né? A de cotação nem sempre segue a mesma dinâmica, mas foi subindo aqui, ó, o longo prazo. O longo prazo, essa curva de cotação, tirando esse período aqui de 2014 até 2017, foi de retorno, né? Aí depois teve esse boom absurdo aqui, que foi até a pandemia. Depois caiu, 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 agora volta a retomar. Então, a gente vê um retorno assim, de longo prazo, mas dependendo do período que você for usar, você não vai conseguir enxergar isso. Que é o que a gente vê aqui, né? Esses períodos que ela coloca aqui, os últimos 10 anos foram ruins em termos de retorno, né? 5 anos nem se fala. E só vai ter valido a pena aqui com 15, com mais de 15, né? E aí a gente vê aqui com 15% um retorno e com 15 anos um retorno e com 16 anos um retorno absurdo, né? Então é uma empresa para longuíssimo prazo, sem dúvida nenhuma. Tá? Então é isso. Acompanhar margem bruta apropriar, o VSO, ver a questão dos lançamentos, se a estrutura de capital vai se manter, se vai, tem que entrar um pouco de geração de caixa aí no, a partir de 24, do segundo semestre de 24. Então vamos acompanhar essas métricas. Um abraço.